Bem-vindos ao nosso podcast. Quem tem ouvidos, ouça. Meu nome é Letícia, eu mais a Jennifer Guedes. Estamos aqui para apresentar para você. Olá, queridos ouvintes. Hoje nós estamos trazendo um tema que algumas pessoas estão passando devido ao momento que o mundo está hoje, que é o tempo de quarentena. E nesse coronavírus e tudo mais, algumas pessoas estão tendo ansiedade. E nós vamos trazer o tema, a cura da ansiedade. Trouxemos alguns pontos dentro da palavra de Deus para você poder se analisar e basear nesses pontos aqui que a gente vai abordar para você se curar dessa ansiedade. Vamos abordar sobre a ansiedade nos dias de hoje, no nosso trabalho, e é isso. Tô aqui com a minha irmã, se apresenta.
Olá, tudo bem, gente? Todos os ouvintes. Meu nome é Jennifer, para quem não me conhece, e eu estou aqui com a Letícia para a gente abordar sobre esse assunto. Espero que seja de grande valor para você que está ouvindo e que Deus possa falar com você hoje, ok?
Então, primeiro, o que seria ansiedade?
A ansiedade é tudo que te deixa talvez inseguro, né? Gera tudo que gera medo, desconfiança, talvez, insegurança. Isso pode gerar uma ansiedade, né?
Verdade.
Assim, falando em relação a mim. Uhum. Mas eu acho que em relação a muitas pessoas também.
Verdade. A ansiedade, como eu tinha já ouvido alguém falar, que era o excesso de futuro. E o que a gente pode pensar que nosso dia a dia, desses dias que a gente tem passado, o que vem trazer ansiedade?
A insegurança do futuro.
Isso.
Seria isso, né?
Não sabemos o que vai acontecer. Uhum. Se daqui uma semana ou duas vai estar tudo ok, né?
Uhum.
Então, nesse tempo que eu vejo, assim, que a ansiedade na nossa vida que a gente passa, a preocupação, né? Insegurança, uhum. Problemas. E nesses dias agora que a gente tá passando, que eu tenho visto muitas pessoas nos jornais e tudo mais falando, é o medo, às vezes, de faltar alimento, né?
Muito comum.
Isso. Ouvi uma pessoa ontem mesmo dizendo, porque os ricos vão comprar tudo que tá no mercado e que tem acontecido isso em muitos lugares, uhum. né? No mundo. Eu sigo até uma moça na internet que ela tá no Instagram e ela mora nos Estados Unidos, ela sempre grava lá dentro do mercado,
uhum.
que não tem as prateleiras vazias, papel higiênico, que é o que tá indo embora,
uhum.
e as pessoas têm aquela sensação de que com papel higiênico tá juntando mais coisa, que tem mais coisas e questão da higiene também.
Uhum.
E aí as pessoas estão preocupadas, porque quem já é rico vai comprar, vai estocar, e nós que estamos sem dinheiro, vamos fazer como?
Aí é uma ansiedade, né?
Isso gera uma ansiedade muito grande. Então, já pensando no amanhã, o pessoal que trabalha no comércio, né? Que vive, diz que é autônomo, igual você, né?
Uhum, eu sou autônomo também.
Então... Que parou tudo, que tá esperando a provisão vindo de Deus.
De Deus mesmo, porque nós sabemos como que é, né? Quem é autônomo ganha pelo que produz.
Isso, né? Não tá parado, não tá produzindo nada.
Não tá produzindo nada.
Mas aí é uma coisa igual isso, já me lembra aquilo que o Senhor fala. É que a gente tem que se espelhar nas aves, né? Nos outros animais, que eles não guardam, eles não estocam. E eles não produzem e eles têm todos os dias, Deus proveu de comer pra eles, né?
Verdade, a gente tem que sempre lembrar, não só dessa passagem, mas da Bíblia toda, assim, que se você for ler. E mesmo quem não lê, é incrível como Deus fala, né, Letícia? A gente acha assim, Deus só fala com a gente quem lê a Bíblia. Mas não, tem pessoas também que, tipo assim, não tem tempo, vamos falar, né? Que às vezes não tem tempo, mas Deus fala com a gente nos mínimos detalhes no dia. Igual você falou das aves, né? Deus fala com a gente em coisas do nosso dia. Então, assim, que Ele irá nos manter, isso é fato. Só que isso vem por meio da fé, né? Isso vem por meio da fé. Então, se a gente crê que nada irá faltar na nossa casa, mantimento, roupa, comida, não irá faltar. Porque é por meio do que? Da graça, né? Então, nós temos... Nesse tempo de ansiedade, é igual... Eu sou... Acho que eu sou um exemplo, assim, de pessoa, né? De autônomo, por exemplo, né? Eu tô sentindo isso que é na pele, só que assim, Deus esses dias tem me confortado, né? Até eu tinha falado, comentando, nossa, eu tava meio ansiosa, às vezes a gente se vê comendo mais, falei, meu Deus do céu, tô comendo, né? E a gente fica meio ansiosa, mas quando você deposita essa ansiedade no Senhor, o fardo ele diminui, né? Então, o Senhor fala conosco, fala conosco através desse daí que você falou, dessa passagem que você diz, mas fala também em outras ocasiões, sabe? Na Bíblia mesmo, Deus cuidou do seu povo, na época de Moisés, né? A questão lá do maná, né? Então, se você for ver, Deus cuida do seu povo, não só aquele tempo, mas hoje também, né?
Esse é um dos pontos. Primeiro ponto aqui, né, aqui, vamos falar assim exatamente. A ansiedade, na verdade, é que você não tá confiando em Deus. Porque você não tá acreditando nele, crendo que ele é muito, né, que ele que vai prover, sim, que ele é muito mais, que ele já tava sabendo disso, que no futuro ele já poderia trazer toda a provisão da sua casa. Então, se você tá inseguro, né, do seu futuro, é porque você não tá colocando seu futuro nas mãos de Deus.
Exatamente.
Né? Então, meu ouvinte, o primeiro ponto aqui, para que a gente tenha se curar da ansiedade, é confiar em Deus. Então, o primeiro ponto é confiar. A gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Se você sabe, você tá aqui passando esses dias, pensando... Nossa, eu tô aqui e eu tenho que trabalhar, né? Você tá indo, pegando seu carro, indo de ônibus, você tem que trabalhar e às vezes você tá com um certo receio, né? De ir, porque você talvez ache que vai... essa doença vai te pegar, né? Essa foi boa, vai te pegar. Essa doença vai contaminar. E, na verdade, você não tá crendo em Deus que Ele pode te guardar. Porque, na verdade, a gente tem várias promessas. Né? Então, se você pensar nessa promessa, se você lembrar das promessas que Deus tem pra você, você vai confiar nele, amém, e vai tirar toda a ansiedade, né? Isso, amém, é uma das curas da ansiedade.
Verdade. E confiar, que eu achei muito interessante também, é que somos capazes de decidir em ficar ansiosos ou não. Então, a decisão. Achei isso um máximo. Depois que eu tive essa revelação hoje, de que se você olhou pra você ter uma ideia, geralmente o Senhor Deus, né, ele deixou a gente com livre arbítrio, certo? Então tudo é decisões. Se você for reparar, se você quiser, por exemplo, a questão do pecado, vamos lá, só pra dar uma noção assim, a questão do perdão, liberação de perdão, você pode, se a pessoa ela tá com raiva de alguém, ela pode decidir ficar com raiva ou não, porque as pessoas ficam pensando assim, poxa, eu só vou, quando eu sentir que eu não vou ter raiva, é que eu vou liberar, mas não é, uma decisão, não é um sentimento.
Isso.
Amar,
a gente
também
pode escolher relevar.
Isso, mas é uma decisão. Então, pra você liberar o perdão na vida de uma pessoa, é decisão sua. Você decidiu isso, né? Ser curado por isso. O amor também é uma decisão. Eu achava que era somente um sentimento, mas é uma decisão. Você tem que decidir amar alguém também. Até porque
Isso vale para todos os relacionamentos, entre amizades, né? Entre pai e mãe, pai e filho, né? Enfim, todos os relacionamentos. E a questão da ansiedade também, achei isso super top. Você pode decidir estar ansioso ou não. Se você... Isso vai mudar a sua vida. Por exemplo, se você acordar e falar assim... Você já reparou? Já ouviu muita gente falando assim que os primeiros minutos do seu dia, se você acordar e colocar algo positivo nos primeiros dias, começar a declarar nos primeiros minutos, os primeiros momentos, todo o seu dia ele é diferente. Então, se você começar a declarar, ou seja, a confiar, que foi o que a gente acabou de falar, né? Se você confiar em Deus, não, eu decido que a confiar no Senhor hoje, falar isso no seu dia, né? Que meu dia vai ser ótimo, que as coisas vão acontecer, enfim, todo o seu dia é mudado. Então, essa confiança, nós temos que decidir confiar no Senhor também. É uma decisão.
Eu percebo isso no meu dia. No dia, assim, que às vezes, sei lá, já começou com algo assim que atrapalha e eu decidi que aquilo vai me atrapalhar e eu começo a ficar nervosa, embirrada, ficar só pensando naquilo, eu percebo que o meu dia já não vai legal. Agora, quando eu decido que aquilo não vai me abalar, que eu diminuo aquele problema e engrandeço as coisas boas, meu dia vai melhor. Então, se você fizer isso, com certeza seu dia vai ser muito melhor.
E pode fazer, pode fazer o teste, que é fato, é batata.
Com certeza. O outro ponto que a gente tem é sobre depender de Deus. Quando você tá num momento assim, por exemplo, eu tava no meu trabalho e mexendo muito com venda. Ali, até aquele ponto, você vai atrás do cliente, você busca todos os seus argumentos, tem todo o natural, né? Você tem os argumentos pra você tentar vender, falar do produto e tudo mais. E isso no seu dia a dia também, né? E aí, a partir daquele momento que não está mais no seu controle, ali já faz parte de Deus, né? Já é parte dele. Então, pode acontecer de gerar uma ansiedade, aquilo que não está no seu controle, não está no seu governo. Então, muita gente fica muito ansiosa. Eu mesmo trabalhava com muita gente, todo mundo sempre ansioso, porque tinha metas para entregar, relatórios para fazer, e sempre a gente tinha que ter números maiores, números de compradores maiores, sempre, né? Então, assim, muitas vezes a gente ficava muito ansiosa, né? Com medo do último dia de entregar tudo, e ali faltava um pouquinho pra bater a meta, a gente fazia tudo que tava ao nosso alcance, assim, de falar com um outro. Mas eu decidi, eu lembro muito bem disso, sempre, né? Eu tive isso muito presente nesse momento de ansiedade, muito no meu serviço. E aí, quando eu falava assim, não vou me estressar, isso agora não faz parte de mim, não é meu trabalho, agora é trabalho de Deus, ele que toque lá na pessoa, no cliente, uma pessoa que possa comprar e que vem e compre, eu posso bater minha meta. Se não for, Deus é que sabe. E as minhas amigas falavam, nossa, mas você é muito doida, nossa, parece que você não tá nem ligando, né, achar que não tá nem importando. Eu tava se importando, mas eu não queria trazer mais ansiedade pra minha vida, né? Sim. Porque a gente começa a ficar doida. Começa a perder a noção.
Isso, então, isso daí que você tá falando, pro mundo ele não é normal. Pro mundo não é normal. Agora você tá falando em relação às suas colegas, né? Que elas eram, tipo assim, era normal no mundo delas ficar ansiosa. Você já passou por isso? Que às vezes você tá num lugar, você tá, às vezes meio que dá um paranauê assim na cabeça da gente. Por exemplo, nas suas colegas, né? É normal elas ficarem ansiosas. Na hora que ela te viu que você tava tranquila, totalmente anormal pra elas, porque lá naquele momento você tinha que estar ansiosa também. E isso meio que dá um choque até na pessoa que tá perto. É como assim, no meio do terremoto aqui, no meio dessa tribulação toda, existe alguém descansado? E aí que tá, é essa dependência que Deus quer que a gente tenha.
E esse entra aquela história de Jesus no barco com os seus discípulos.
Super top.
A tempestade vindo, tudo lá, Jesus dormindo calmamente lá. Ele decidiu descansar porque ele sabia que Deus, ele sabia já do futuro, que Deus estava guardando eles, nada de ruim ia acontecer.
Ele confiou em Deus.
Ele confiou.
Automaticamente dependeu descansou, de Deus, né? Descansou.
Isso. E aí ele ali, os discípulos decidiram ficar doidos. Jesus estava no barco com eles, mas eles ficaram todos atormentados e acordaram ainda Jesus. Jesus lá todo descansando. Todo mundo, como é que pode Jesus tá dormindo?
Pois é. Né? Tipo assim, super anormal, né? Uhum. Igual a sua, questão dos seus colegas também. Então, mesma coisa.
E aí, isso, aí Jesus, meu Deus, vocês são homens de pequena fé. Não estavam crendo no poder de Deus. Então, isso entra aquele ponto que eu falei, que quando você tá tendo uma ansiedade, é porque você não tá confiando em Deus.
Eu sou exemplo de alguém que era ansiosa.
Melhorei, já tenho melhorado.
Mas essa questão que você falou, Letícia, tipo assim, quando a gente não, a gente sai do governo, tipo assim, eu sempre trabalhei com agenda, certo? E durante 4 anos eu trabalhei com agenda na clínica, agendando pessoas. Então, assim, das 8 horas até a hora que eu saía, eu sabia o que, que eu ia fazer e o que, que eu não ia fazer. Automaticamente, parecia que eu brincava com minhas colegas de serviço que, tipo assim, a nossa vida era dada na agenda. Porque desde as 8 até as 6 da tarde, né, ou as 5 da tarde, a gente sabia o que, que ia programar. Quando aquilo dali saía do meu controle, poxa, eu ficava super ansiosa. E hoje eu tenho que tomar cuidado com isso, porque geralmente a gente tem essa tendência. O que saiu do seu controle gera estresse. Você já fica nervosa, você já fica, poxa, eu, quantas vezes, nossa, não, mas eu programei daquela forma. Ou eu programei, tipo assim, de uma até as 3 horas da tarde eu ia no banco, não deu certo. Por que que algo não aconteceu? Então nós temos que depender de Deus. Às vezes aquela hora ali que não deu certo, pode ser um livramento, entendeu? Então isso também, então assim, isso é um estresse, isso é uma ansiedade também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né?
E aí o próximo ponto que a gente tem aqui é vigiar em Deus. A gente tem que estar sempre vigiando em Deus, que junto com Ele a gente vai ter essa cura da ansiedade. Primeiro, o que que acontece? A gente passa muito por coisas que a gente, igual você, não previa. Né? Você tá lá sempre com o seu agendamento, tudo correto, seu dia tá programado. E quando acontece um imprevisto na nossa vida, na sua vida, acontece muito que a gente já dá uma, né? Assim, opa! A gente assusta, a gente gera uma ansiedade, sim. Né? Quando, aí já entra aquele que a gente acabou de falar. Perdeu, saiu do controle do seu governo. E aí você já fica ansioso. Isso. Mas o que não acontece é quando se a gente souber do futuro, a gente já não vai ficar ansioso. Então, pra quem é íntimo de Deus, ele já conta na palavra de Deus.
Como tá?
Na palavra dele, quem lê e tudo mais, já sabe muitas coisas. O Senhor fala com a gente no nosso dia a dia, né? Quando você tá orando, quando você tá, independente, nem tá, às vezes, nem orando, num sonho ou uma pessoa, né? Algo assim, sempre Deus pode nos alertar de alguma forma. E eu percebo assim, como nós somos íntimos, estamos mais, quanto mais íntimos, mais a gente vai saber dos planos do Senhor. Como lá em Abraão e Ló. Ló, ele decidiu ir para Sodoma e Gomorra. E Abraão, Deus contou para Abraão que ia poupar ele daquilo. Então, Abraão ficou em outro lugar e Ló foi para lá, né? E Deus poupou a vida de Abraão. Abraão nem ficou sabendo, assim, nem viu, nem passou por aquilo. E isso mostra o tanto que Deus, ele, a gente sendo íntimo dele, ele nos conta.
Gente, né?
Isso, ele nos...
Ah, eu acho isso sensacional, acho muito top. Eu lembro quando, tem o quê? Acho que uns 3, 4 anos atrás, que eu ficava assim, eu via alguns irmãos, falava assim, nossa, Deus falou comigo. Eu falei, gente, eu quero tanto Deus falar comigo também. Nossa, Deus falou comigo. Eu falei, mas como que ele fala com essa pessoa? Eu queria tanto. Só que assim, depois eu fui entender que Deus já falava comigo desde pequenininha, sabe? A questão é porque a gente tem que estar atento. Igual no início desse vírus, desse coronavírus, eu vi minha agenda desmarcar, né? Uma por uma, outras eu mesma desmarquei e tal. Mas no início, assim, eu fiquei assim. No início eu nem fiquei apavorada, não, sabe? E aí Deus me revelou, te falou comigo, né? Eu orei pra ele, falei, Senhor, tô com uma paciente pra atender. E aí eu fui atender essa. A outra ele falou que não era. E até eu comentei com a minha mãe, falei, poxa, parece que Deus tá falando com a gente, né? Tá falando com a gente, assim, rápido. E ela tinha comentado isso comigo, você também, né? Uhum. E a gente falou, nossa, Deus tá respondendo rápido. Mas não é que ele tá respondendo nesse tempo rápido. Na verdade, é porque tá todo mundo com mais tempo pra ouvir a ele. Então, um dia até...
Mais sensível, né?
Mais sensível pra ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente confia, automaticamente a gente acaba dependendo dele. E automaticamente a gente ouve dele também, né? Então, gente, não é difícil ouvir de Deus, sabe? Basta você crer, basta você confiar, basta buscar também, porque igual a Letícia falou, ele pode falar com a gente na palavra, ele pode, talvez você não é de ouvir, de ler a Bíblia, mas você é de ouvir uma música, ele pode falar com a gente através, ele pode falar com a gente através milhões. Da natureza, não, milhões de formas, Deus vai saber falar com você da forma que você entende. Eu entendo Deus falando comigo muito através de sonhos, escancarado assim, que tem que ser na minha cara, porque senão não vou entender. Então, ele sabe a forma. Deus conhece seus filhos. E ele sabe quem é íntimo também, né? Então, tem essa intimidade, né? E que nesse tempo de que a gente esteja, que a gente está em casa, que a gente possa como que fala? Ter mais disso, né?
Legal? Com certeza. Eu percebo, assim, igual a gente tem conversado muito, eu e a minha irmã, e outras pessoas, conversado a respeito disso. Que nesse tempo, a gente tá mais em casa, o mundo inteiro parou, né? Foi o que a gente tava falando. O mundo parou pra tá nas suas casas, poder olhar pra si, ver o que... olhando a sua família, podendo participar mais. Muitos pais que estavam trabalhando aquela correria, que não passava tempo com seus filhos, estão tendo, não passava tempo com a sua esposa, né? Estão dando aquele tempo ali pra família, de estar junto, de poder comer na mesa, no mesmo tempo.
Os valores estão voltando, né?
Isso. Então, assim, Deus fez, eu acho que já era de Deus esse tempo de...
Tem um
de...
propósito maior. Eu creio.
Também, que não foi pra matar os velhinhos, pra matar as pessoas.
Deus não é mal.
Então, justamente, Deus parou assim por muitos propósitos. O mundo, até eu assistindo o jornal, no jornal tava falando, o pessoal percebendo, através de um professor que tava lá dando entrevista, ele falando sobre as coisas boas, falando que nesse tempo, né, das pessoas olhando uma pras outras, que as pessoas não precisavam ficar ansiosas. Ele falando tudo nisso, que ele é psicólogo, psicanalista, alguma coisa
no
assim.
No jornal?
No jornal.
Legal.
E ele falando assim com toda propriedade, entusiasmo de que ia passar, que ninguém precisava ficar ansioso, que as coisas iam melhorar, porque antes já tinha acontecido várias coisas assim, como pragas e tudo mais, e as pessoas se ergueram, né? Então, e ali naquele momento que ele falou, depois que terminou a entrevista com ele, até o apresentador falou, gente, eu senti aqui uma paz, uma alegria, e ele disse até que o pessoal no cenário lá junto com ele, do programa, todo mundo tinha até mudado o ambiente deles.
Tava em um ambiente de paz.
Isso, todo mundo ficou alegre, porque tava sempre aquela coisa, aquele tanto de notícias, notícias ruins, 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 e veio alguém ali naquele dia fazer uma entrevista, pegou e falou algo bom.
E ali, abriu a mente de muitas pessoas. Eu falei, gente, mudou o dia. Ele, até o apresentador falou, mudou o dia dele, mudou o dia daquelas pessoas que estavam ali gravando, que estão ali por trás das câmeras. Uhum. Diz que tava todo mundo feliz.
Mas porque ele gerou uma palavra de paz, né? E é o que a gente tá falando no início. Quando você tem essa coisa de otimismo, né? E Deus, as pessoas não sabem muito o que é Deus. Na verdade, o mundo é... mascara o que é Deus. Deus é paz. Ele traz a palavra, ele traz amor, ele gera paz. Então, descanso, sabe? E nós temos que estar nisso sim. É, como fala, igual no Salmos 91 que fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, nós somos esse povo que tem que esconder debaixo dessas asas. E nós temos que crer que nós estamos debaixo dessas asas, nas asas de Deus, né? Debaixo das suas asas, que nada, nenhuma tribulação vai acontecer. Então, olha só o que, que ele fez. Ele chegou lá naquele ambiente onde estava uma tribulação psicológica, vamos dizer assim, uma ansiedade, um ambiente puro, cheio de ansiedade, e ele veio trazer o quê? Palavras de descanso. E palavras de descanso não é de autoajuda que a gente tá querendo dizer aqui, sabe? São palavras mesmo de Deus. A palavra de Deus traz descanso, gera paz. Então, nós temos que decidir, sabe? Estar nesses dias fazendo coisas diferentes, sim, né? É igual... Nesse tempo, igual a Letícia tá falando, a gente tava comentando, né? E ela teve essa revelação de que nesse tempo, sabe? Gente, não é normal. Não é normal parar o mundo. Por quê? Porque Deus tá trazendo os valores. Relacionamento é a base de Deus. Deus, ele relaciona com o homem.
E ao mesmo tempo que as pessoas estão longe uma das outras, tá todo mundo sentindo saudade dos seus entes queridos, dos seus amigos. Muita gente voltando, pedindo perdão uma para as outras. Outras fazendo o bem pro próximo, né? Tá todo mundo sentindo e criando esse vínculo mesmo longe. Né?
Muito interessante. Então, tá vendo que Deus, ele não é mau? Entendeu? Então vamos levar vocês
todo
a pensar
um
isso. Tudo um propósito. Aí o que acontece? A mídia, ela quer sempre colocar que é algo ruim. Gente, ninguém quer isso, mas nós temos que crer em Deus, né? E outra coisa, Deus, ele é amor. E tem um propósito nisso tudo, sim. Pra você ver, hoje a gente tá sentando mais, a gente tá conversando mais. Olha, pra você ver, antes... Não, hoje ainda, né? A gente tem essa questão, é só o WhatsApp, só o computador. A gente parou o tempo pra olhar olho, né? Almoçar junto. E está se perdendo. E isso Deus não quer. Esses valores que a gente tem de família, de estar todo mundo junto, de dar benção. Né? Eu várias vezes saía assim de casa, tchau mãe, tchau pai, depois que eu lembrava que eu não tinha dado nem benção, né? Pedido benção. Então, assim, são coisas pequenas, mas que eu creio que Deus está trazendo. E é para nós, né?
E, assim, o que mais eu percebo, assim, a maioria das pessoas, a questão do medo. Muitas pessoas... Então, isso, todo mundo percebeu, passa no jornal, até pessoas divulgando na internet, aqueles números para o pessoal escutar, né? A pessoa que está com algum problema. Porque tem gente que mora sozinha, tem gente que tem depressão e está sozinha.
Ah, tipo...
outra.
0800,
isso,
né?
Isso, eu pedi uma ajuda. E eles conversam com as pessoas. Então, e outras pessoas também divulgando outras formas para o psicológico não ficar abalado, como escrever, fazer diário, é uma forma de se expressar, né? Uhum. Escrevendo e tudo mais, para as pessoas não ficarem tão ansiosas e tão só pensando no negativo, né? Porque se você fica sempre ligando a televisão, só tem notícia ruim, porque a mídia, ela vende notícia ruim. Então, a gente tem que desliga a TV,
né? Vai pra sua casa, aproveita muito a sua família, todo mundo, né, que for possível. É, tenha um tempo com Deus de qualidade, tenha um tempo com a sua família de qualidade, né? Com seus familiares. E tudo que você puder fazer que tiver ao seu alcance, né? Faça. Se você tem muito, ajuda outro, né? Se você tem sobrando, e possa doar para outras pessoas, pode ajudar outras pessoas. Um dia eu tava aqui em casa e tinha um senhor capinando o lote aqui do lado. E eu vi ele aqui, já tava nessa época de o pessoal começando a ir pra quarentena. E eu senti, assim, de reparar ele. E eu reparei, vi que ele, nas coisas dele que tava lá fora, a bicicleta, e vi que ele não tinha levado água, nem lanche, nem nada. E aí eu parei, reparei, e aí eu tinha saído, né? Aí quando eu voltei, reparei de novo, entrei em casa, senti de dar uma água pra ele. Aí eu peguei tudo uma garrafa aqui, né? Deixei ela limpinha, levei a garrafa, uma água gelada, né? Lanche. Uhum. E deixei lá pra ele. Ele ficou super feliz, né? Algo assim tão simples. Mas ele não tinha, ele ia passar o dia, tava a manhã toda aí. Ia passar, quem sabe, o dia. Depois eu fiquei reparando, passou o dia inteiro aí, né, capinando e tudo mais. E aí a gente fez algo assim bom, né, que outra pessoa ele tava precisando. E ele não precisou pedir, né? Eu percebi e fui lá. Então que a gente seja canal de bênção de Deus. Amém. Na vida de outra pessoa. E não ser irresponsável, né? Porque assim, depender de Deus, você entrega tudo pra ele e tudo mais, mas não quer dizer que a gente tem que ser irresponsável. A gente tem que ter nossos cuidados. Temos que nos cuidar, lavar. Normal, isso é algo assim que todo mundo já tinha que fazer.
Aí você vê tanto que isso é um propósito que até esses valores estão voltando. Lavar a mão, igual esses dias, né? A gente às vezes vai ao supermercado, às padarias. Pega o dinheiro e não lava a mão, exatamente. E pra você ver, às vezes a gente vê coisas básicas. Que pessoas que trabalham com alimento tem que sim, faz parte dos IPIs, né? Que são aquela. Como fala? São os equipamentos, né?
De proteção.
Isso. E aí eles são importantes e devem ter, não só na área da saúde, mas de alimento também. Então, coisas assim que as pessoas ainda já tinham aparecendo, né? Tinha deixado de lado. Agora, tomara que com isso, né? Acatem, né? E continuem. Porque são coisas básicas pra alimentação também.
Mas lá na área de alimentação, que eu vi muito passando o pessoal que trabalha no SEASA. São tanta gente que não tem condição nenhuma. Que trabalha ali pra ganhar o dinheirinho dele ali. E ele não tem noção nenhuma de nem como lavar, nem de se cuidar. E Deus cuida dele. Que ele nem sabe, não tem nem noção do que ele tava passando.
Uhum.
E Deus cuidando ali. Aí eu vi até no jornal que nesses dias o pessoal foi lá e tudo mais, ensinou como é que cuidava e tudo mais. Então, naquele momento Deus tava cuidando, né?
Sim.
Depois ali que ele aprendeu, agora ele tem que.
Ele vai.
Tem que exercer.
Mas esse caso que eu tô falando é em relação às grandes empresas mesmo, né?
Uhum.
Que, tipo assim, a questão desse vírus trouxe até mais higiene para aquele local. Tanto é que a gente entende, né? Que esse pessoal que você tá falando não tem tanto. Às vezes não tem tanto entendimento. Mas que isso, né? Que isso venha trazer coisas boas, né? Tá vendo? Então, assim, não é só coisas ruins que esse vírus trouxe. Tem um propósito. E isso é olhar com os olhos sobrenaturais. Porque quando a gente olha com olhos naturais, a gente só vai ver problema. Então, nós temos que aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus. Os olhos de Deus são olhos sobrenaturais. Não olhar por vista, mas aprender a olhar como Jesus, na ótica de Deus, né? Como Jesus olha. Então, nós temos que crer, sabe? Que nós estamos debaixo de proteção, sim. Que nós temos que descansar. Nós temos que confiar. Igual a Letícia falou. Tomar os seus cuidados. Tomar os nossos cuidados. E confiar. E seguir a vida, sabe? Não deixar essa. Porque o mundo, ele quer que a gente entre em colapso. Mental, nervosismo, ansiedade. Quer que a gente fica, sabe, cheio de ansiedade, é isso que o mundo quer, porque ele, né, nós sabemos, né, que o mundo é do maligno e ele veio pra matar, roubar e destruir. Então, nós temos esse conhecimento
aí que nós temos que confiar mais, né? Porque quando você fica ligado pro problema, só te leva à morte, à depressão, né? Mas quando a gente olha com os olhos de Cristo, que é a graça, quando a gente olha para Ele, a gente tem que, automaticamente, a gente esquece os problemas, né? E vem o descanso, entende?
Então, para a gente poder abater a ansiedade, é o descanso no Senhor. Como eu falei, o medo gera ansiedade, a indecisão e até boas notícias trazem ansiedade. Quando a gente escuta algo, sei lá, tá chegando sua casa que você comprou, né? Ou você, vou poder comprar uma casa. Você fica ansioso porque você quer ir lá o mais rápido possível, não dorme direito, ou você tá esperando uma promoção no seu trabalho, né? Ou você tá, uma oferta de emprego, você foi lá, fez uma entrevista, e ali você tá esperando ansiosa para que você receba a resposta. E quando você tá ansiosa para essas coisas, você cria uma expectativa em cima das coisas que pode te deixar mal. Porque se gerar grandes expectativas, pode não ser aquilo que você tá esperando, né? Então, a gente fica frustrado. Então, você não coloca tantas expectativas. Quando as expectativas grandes, medo, indecisão, vier ao seu coração, que você possa descansar no Altíssimo, né? Que nós possamos descansar no Senhor para que tudo isso, né, não nos abale, não nos traga ansiedade, não nos traga medo. Todo esse tempo que a gente tá vivendo, as pessoas sempre o tempo todo falando, não encoste em mim, nossa, eu tô com medo de morrer porque eu tô velhinha. Então, tudo isso, a gente venha descansar no Senhor, entregar pra Ele. Porque se você entregar pra Ele, você tá entregando todo o seu futuro, sua vida toda, nas mãos do Senhor, né?
E descansa exatamente isso que a Letícia falou, né? É a gente crer, né? Ir pro esconderijo do Altíssimo e ficar ali, né? Igual esses dias eu estava vendo uma pregação e falava sobre a galinha, né? E os seus pintinhos. E é uma historinha, mais ou menos assim, que diz que veio uma... Tava a galinha e ela cobria seus pintinhos e veio um fogo. E não lembro que será uma, se foi um... O que que foi? Que eu sei que queimou essa galinha. E daí, quando retiraram ela, os pintinhos estavam ali sem...
Protegidos.
Não, eles estavam intactos, protegidos. E isso mostra Jesus conosco, sabe? Está debaixo dessas asas, a gente está debaixo dessa proteção, de que Ele irá tomar todo o caos, Ele que vai... Não precisa a gente ficar pensando que... A gente não tem que crer que a gente vai... Como que é? Ele que vai levar todas as dores, as lutas. A gente não tem que suportar isso, né? Essa historinha é simples e tal, mas ela mostra Jesus e a humanidade, né?
A criação toda mostra Deus, né? Passei muitas reportagens, assisti em uma, da mulher que tava no ônibus, o ônibus capotou e tudo mais, e ela tava com o bebê no colo. Ela agarrou o bebê dela, abraçou ele. Ela morreu, mas ele tava intacto.
Nossa,
tanto que é poderoso. Toda a criação, ela mostra o amor de Deus, ela mostra o cuidado de Deus. Em tudo isso, tem o que Deus tá falando, que Ele nos que cuida, nos protege, mal caindo, tudo caindo, mas a gente tá ali no meio, protegido, debaixo das asas do Onipotente,
amém,
né?
Amém. E é isso, sabe? Então lembre sempre disso. O Senhor já levou todas as dores, Ele já levou todas as angústias, toda a depressão, toda a ansiedade, e a gente tem que crer. E na verdade, depositar isso, né? Porque se você tá com essa ansiedade esses dias, às vezes você sente medo esses dias, tá sentindo indecisão, deposita nele. Sabe, Ele é todo poderoso, não tem que ter medo de Deus, tem gente que tem medo de Deus, né? Ai, coitado, já vi gente falar, não vou ficar preocupando Deus, porque, coitado, Ele já tem tanta gente pra ele ouvir, poxa,
Deus é todo poderoso, né?
Escuta todo mundo.
Escuta todo mundo. Ele é onipresente, onipotente. Então, não pense dessa forma, que essa forma não é, não vem de Deus. Ele quer, sim, que você deposite seus fardos, né, em cima dele. Ele quer que você deposite toda a ansiedade nele. É nele, porque ele quer que a gente tenha descanso. Isso, ele nos dá. Ele quer que a gente receba. Só que aquela coisa, você tem que decidir. Então, assim, a partir de hoje, dessa palavra, eu quero decidir a descansar no Senhor.
Com certeza.
Não só nessa área, né? Da pandemia, de medo de ser contaminado, mas em todas as áreas da nossa vida. Né? Porque todos os dias a gente passa por uma luta e o nosso espírito ele tá convertido, mas a nossa carne não, tá escrito na Bíblia, né, que nossa carne ela não se transforma, né, e a gente tem que pensar, porque todo dia eu passo aqui por uma luta, às vezes o dinheiro acaba, você fica... Às vezes, se eu quisesse ficar preocupada, eu tava, né? Tava ficando doida. Nossa. Ai, meu Deus, ia fazer tudo na força do meu braço, ia atrás de um, atrás de outro. E o Senhor, você orando, falando com Deus, ele provê de todos os lados, né?
Amém. Glória então, a Deus por isso.
Amém. Então, eu quero fazer... Vamos fazer uma oração aqui pra você, ouvinte, que não teve, não sabe das promessas que Deus tinha pra você e que agora você sabe. Porque a gente tem... Eu tenho até uma história de um teatro que o rapaz, ele recebeu uma carta e ele nunca leu. Então, se você é aquele que nunca leu a Bíblia, que nunca entendeu os planos de Deus pra você... Aquele rapaz, ele tinha essa carta e ele foi abrir depois de muitos, 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 muitos anos, quando ele estava perto de morrer. E quando ele abriu, que ele leu, ele não sabia o tempo que ele perdeu de tantas promessas, o testamento que ele tinha recebido da família, que ele tinha tantas propriedades que ele não pôde desfrutar de nada, porque ele nunca parou para ler, né? Então, que você não seja esse que nunca leu a palavra, que nunca soube das promessas de Deus para a sua vida. Então, vamos orar aqui para você, que para você aceitar o Senhor no seu coração. E a partir desse momento que você aceita Ele, você começa a fazer parte da família de Deus. Você começa a ser filho de Deus. E a partir desse momento, você recebe toda a herança que Deus tem para os filhos, né? Toda a palavra de sabedoria, todo... cura, dons espirituais, né? Provisão do Senhor, prosperidade. Então você recebe, né, todo tudo que tem no testamento. Vai, a partir disso você vai receber. Mas que você venha ler e saber daquilo que você tem propriedade, né? Daquilo que você tem para você tomar posse. Porque não adianta você não saber, né? Então vamos orar aqui rapidinho.
Amém.
Senhor, coloco essa pessoa que está ouvindo, né, que está nos escutando. O Senhor tem um propósito na vida de cada um. Se essa pessoa que está nos escutando, que ela possa, Senhor, ter certeza, Pai, que ela é curada,
Amém.
Que ela é salva, que não há nada, Senhor, de acusação na vida dela,
Amém.
Que não há ansiedade, não há culpa, não
Amém.
Há, né, não há... não há falta de alimento,
Amém.
Nem do que vestir, porque o Senhor, assim como o Senhor faz com as aves, Senhor, que o Senhor provê o alimento, a vestimenta, Senhor,
Amém.
Saúde, o Senhor tá cuidando dessa pessoa.
Amém.
Então, ore comigo assim, Senhor, eu declaro Amém. Que o Senhor é o Deus da minha vida, eu confesso o Senhor como meu único Salvador, que o Senhor venha tomar posse da minha vida, das minhas finanças, da minha Amém. Família, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, que eu possa ser uma nova vida, uma nova criatura, que a partir de mim várias pessoas possam ser alcançadas, que eu possa entender o Seu propósito, Deus, na minha vida. Eu recebo o Senhor em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Que você possa ter um dia abençoado,
Amém.
No seu trabalho, na sua casa com a sua família, onde você estiver, né? E que o Senhor possa te dá entendimento dessa palavra que a gente trouxe aqui, né? Que o mundo quer nos trazer mais coisas
que nos trazem agonia, transtorno, né? E o Senhor, Ele possa te trazer descanso,
amém,
né?
Amém,
que Jesus. Descanso não é só deitar e dormir. Descanso é quando a gente crê no Senhor e sabe que Ele pode fazer coisas impossíveis.
Amém, amém, Jesus.
Né? De que esses dias você possa pensar em confiar em Deus e querer confiar, né? Porque aqui toda decisão, você possa confiar, que você possa depender dEle, que você possa descansar no Senhor e que imprevistos acontecem, mas nós temos que decidir o quê? Descansar no Pai. Amém?